Senhora Presidenta, Senadora Anamélia, PP Rio Grande do Sul, senhoras e senhores senadores. Senhora Presidenta, eu venho hoje a essa tribuna, primeiro, para dizer da minha alegria do anúncio da Presidenta Dilma no último dia 15, na quarta-feira da semana passada, quando ela anunciou aquele grande programa para as rodovias federais. As concessões de várias rodovias e, consequentemente, a duplicação dessas mesmas rodovias. E, para minha alegria e de todos os tocantinenses, o Tocantins será contemplado com a duplicação da BR-153, da cidade de Anápolis até a nossa capital do Tocantins, Palmas. Isso é um antigo sonho da nossa população e essa luta vem de longe. E não é uma luta minha apenas, é uma luta de todos os tocantinenses, da nossa, de toda a bancada federal do Estado. Mas eu, pessoalmente, tenho insistido muito nessa duplicação, porque é uma reivindicação da população, de um modo em geral, dos agricultores, dos empresários e das pessoas que querem, ver o progresso e o desenvolvimento acontecer a passos largos no nosso Estado. Me lembro que, num passado não muito distante, eu já conversava com o presidente Lula, na época presidente da República, e o presidente, um dia eu conversando com o presidente, e solicitava dele a questão da duplicação da BR-153. E o presidente me disse naquela época: senador, eu não posso fazer a Ferrovia Norte-Sul e duplicar a rodovia Belém-Brasília ao mesmo tempo. O que é que vocês preferem neste primeiro momento? E eu disse: olha, presidente, é claro que se a gente tiver que fazer a escolha, é realmente a nossa Ferrovia Norte-Sul, que era realmente e que é algo muito importante que aconteceu na região norte do Brasil e, sobretudo, no nosso Estado. E a ferrovia já está praticamente pronta até Anápolis, indo à Estrela do Oeste, enfim. É uma ferrovia de integração nacional. Depois a gente conversava também o ano passado, e sempre a gente conversando, sempre que tinha oportunidade, tratava dessa questão da duplicação da BR-153, já que a gente vem lutando muito para fazer pelo menos as travessias urbanas nas cidades. Fizemos a de Araguaína, fizemos a de Gurupi, que está praticamente pronta, a de Alvorada, a de Colinas, que foi recentemente inaugurada, a de Guaraí, que está sendo construída, também está praticamente pronta. Eu passei lá no domingo, no sábado e no domingo, e na segunda, e percebo que é também, além de ser um sonho da população daquela cidade, essa duplicação já está praticamente pronta no perímetro urbano, que a gente chama de travessia urbana. Além disso, tem Mira Norte, que está em fase adiantada, que deve ser concluída até o final do ano, uma travessia urbana extremamente importante. E Fortaleza do Tabocão, que vai para a licitação agora, segundo as informações do DENIT, e também a de Fátima e Nova Rosalândia, que já estão em fase de execução. Aliança, que deve também ir para licitação, e Figueirópolis, que já está licitada, apenas aguardando o início das obras, que deve acontecer nos próximos dias. Então, veja bem, essa luta para a duplicação da BR-153 vem de longe, como eu disse. E nós queremos, é claro que queremos ela toda duplicada. de Anápolis a Belém, que já que de Anápolis a Goiânia, ela já está realmente duplicada. Mas, na verdade, o projeto, quando há mais ou menos um ano e pouco atrás, quando tivemos eu, junto com a bancada do meu partido, o PR, naquela época eu era o líder do PR, a gente conversava com a presidenta Dilma no almoço com ela, e eu cobrava ali essa questão da duplicação da BR-153. E a presidenta chamou, na época, o ministro e disse: ministro, vamos fazer pelo menos o projeto. E de lá para cá, os levantamentos, estudo, o próprio Ministério dos Transportes, o DENIT, vem fazendo. Tanto é verdade que essa inclusão desse trecho de Anápolis a Palmas ocorreu em função dessas articulações todas que cada um de nós fez, que cada parlamentar e cada um de nós fez, sobretudo do nosso trabalho. E, portanto, este anúncio nos deixou muito feliz. E eu ontem, numa conversa, na audiência com a ministra Gleisi Hoffmann, eu já havia conversado com o ministro Paulo Sérgio, conversando constantemente com ele, fazendo essa solicitação para ele, que para a duplicação chegar até a nossa capital, e é preciso que ela chegue até Palmas, porque senão não teria sentido, né? Ela ir para Belém, ótimo, nós queremos, estamos lutando para que isso ocorra, isso aconteça, e é claro que ela vai chegar até Belém, e realmente é o desejo da população toda, é ampliar as rodovias, melhorar o trânsito, o tráfego, a segurança dos motoristas, e, enfim, daqueles que usam a rodovia por este país afora, para escoar a produção, ela é extremamente importante para todos. Mas nós precisamos, senhora presidenta, eu inclusive tratava desse assunto com a ministra Gleisi Hoffmann, é exatamente nós precisamos federalizar 64 quilômetros da BR-080, que liga Palmas a Paraíso. É uma rodovia estadual e a gente, é claro que sei que isso também é um desejo do governo do Estado, é um desejo do prefeito da capital, do prefeito de Paraíso, de toda a classe política. Mas para que Paraíso fica praticamente no entroncamento entre Palmas e a BR-153. Paraíso está na BR-153, aonde vai ter uma belíssima travessia urbana. Já tem um projeto que está em fase final, deve ir para licitação muito em breve. Mas, com essa questão da concessão, nós precisamos federalizar esses 64 quilômetros da BR-080, que vai dar esse acesso, que vai melhorar a vida de toda a população daquela região. Então, a minha fala hoje é exatamente no sentido de dizer da nossa alegria de ter já a garantia dentro desse processo de concessão a duplicação da nossa BR-153, que, como disse, liga a capital do Estado de Goiás, a capital do Tocantins. Nós que somos filhos de Goiás, né, porque o Tocantins era norte de Goiás, né, a gente agora eu falava com a presidenta aqui sobre o Tocantins, ela que me disse que vai proximamente lá conhecer o nosso Estado. Será uma alegria receber essa senadora tão brilhante do Rio Grande do Sul lá no Tocantins, né, será com muita alegria que a gente vai receber ela lá no Estado. E o Tocantins é um estado, senhora presidenta, que tem, como a senhora sabe, foi criado na Constituição de 88 e que tem realmente muitos avanços. Há muita coisa ainda para ser feito, mas realmente é um estado que cresceu muito, que evoluiu muito, para ter muitos gaúchos, gente do Brasil inteiro, catarinense, são os desbravadores. As pessoas que, sobretudo os agricultores, que têm as melhores tecnologias, né, que vêm plantando muita soja, né, na região de Campos Indo, na região de Pedro Afonso, na região de Gurupi, na região de Lagoa da Confusão, que é um município turístico que, na verdade, produz os melhores grãos do Brasil, inclusive na região de Formoso do Araguaia, que é realmente um município que tem uma produção extraordinária de grãos. E, portanto, é um estado que precisa muito do apoio do governo federal, do poder público federal. Eu discutia também com a nossa ministra Gleisi Hoffmann, que é nossa colega aqui do Senado, mas é chefe da Casa Civil, sobre a questão do programa de aceleração do crescimento na questão das macrodrenagens. É preciso valorizar os municípios, é preciso a gente cuidar com carinho dessa questão. Nós já temos alguns municípios no estado que foram atendidos, nós temos Miracema, que é a primeira capital do estado, que já tem lá uma macrodrenagem muito bem feita, uma obra belíssima que melhorou a vida da população ali naquela região onde era tudo alagado. Temos lá em Formoso do Araguaia outro projeto extraordinário que foi executado lá através do governo federal com a prefeitura daquela cidade, além de outras obras importantes, é claro. E agora nós estamos solicitando, eu fiz a solicitação para vários municípios do Tocantins, a cidade de Gurupi, que é a terceira cidade do estado, uma cidade muito importante, que o PR, inclusive, governa, o prefeito é do meu partido, a cidade de Araguanã, a cidade de Guaraí, Ananás, Santa Fé do Araguaia, Almas, Arraias, Tocantinópolis, Miranorte, Itacajá, Colinas do Tocantins, onde, inclusive, fiz uma caminhada lá, uma carreata, participei de uma carreata e da inauguração de um comitê na segunda-feira, e Conceição do Tocantins, entre outros municípios que estão preparando projetos. Essa solicitação, até porque, senhora presidenta, nós que somos parlamentares, ou parlamentar, a gente tem um papel de solicitar. A gente tem o papel de estar cobrando do governo federal. E é isso que a população espera da gente, que os municípios esperam da gente, que a gente aqui, em Brasília, possa se articular bem com o governo e levar os recursos que os municípios precisam. As obras importantes que os municípios precisam são pavimentação asfáltica nas cidades, são as escolas, né, as escolas de tempo integral, por sinal, na nossa capital do Tocantins, está sendo construída 5 escolas, que foi uma articulação nossa junto ao Ministério da Educação, e Palmas, que hoje realmente enfrenta dificuldades, como todos os municípios enfrentam, não é? Mas na questão da educação, a cidade de Palmas hoje é uma das melhores do Brasil. E já tem escolas de tempo integral em pleno funcionamento e está sendo construída mais 5. Isso vai dar assim, uma oportunidade às crianças, não é? E os pais de família para ter os seus filhos com melhor qualidade de ensino, com mais garantia de ensino e de oportunidade para o futuro. E isso é extremamente importante, a gente cuidar da nossa população. Então, esse é o papel que nós parlamentares exercemos. As pessoas às vezes me perguntam, falam, senador, você trabalha muito, você vai muito para o interior, você corre muito, você traz muitos recursos para o estado. Graças a Deus, eu digo sempre para as pessoas, o que a gente precisa ter é saúde e disposição e coragem para estar buscando para a nossa população os benefícios. Eu não sei se no meu estado é diferente de outros estados, porque, na verdade, como disse, o Tocantins é um estado que ainda está em formação. Ainda tem muita coisa a ser feito. Inclusive, a nossa responsabilidade é muito grande, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o meu Estado, porque na última eleição eu fui o político mais votado no Tocantins, né? E tive até mais voto do que a presidenta Dilma, no primeiro turno, é claro, né? E mais voto do que o atual governador do Estado, que inclusive eu estava no palanque dele. Veja bem, e essas coisas, essa responsabilidade coloca sobre os nossos ombros essa decisão da população, um compromisso ainda maior com a nossa gente, né? Eu tenho trabalhado muito a questão das creches, porque o Estado que está em formação, que tem a população pobre, já são 140 creches espalhadas por todo o Tocantins, nesse período de 3-4 anos para cá. Queremos ter uma creche em cada município do nosso Estado. A nossa capital está sendo construída 9 agora. A cidade de Araguaína está sendo construída 5, onde eu fiz carreira política, comecei toda a minha trajetória de vereador a senador da República, né? Já pelo segundo mandato como senador. Então, a gente percebe, quando as pessoas nos questionam, percebe assim, a satisfação quando a gente vai visitar os municípios. Eu fui, por exemplo, à cidade de Colmeia, onde está sendo feita duas creches, construídas duas creches. Alegria da população nos agradecendo por ter intermediado, por ter vindo ao MEC, por ter ido ao governo federal buscar esses recursos. Chego lá em Piquizeiro do mesmo jeito. Na segunda-feira, na cidade de Colinas, onde tem uma travessia urbana belíssima, e a população com autoestima lá em cima, e o prefeito fazendo duas creches também, além de casas, de outras obras importantes para a população. Então, esse é o nosso papel. E o que eu também, para encerrar essa minha fala, queria dizer o seguinte: nós estamos aí numa disputa agora, né, senhora presidente, para as eleições municipais. Candidato nos 139 municípios, amigos por toda parte. Às vezes a gente fica numa situação um tanto quanto complicada, porque tem cidade que tem 3-4 amigos nossos que estão disputando a eleição. E a gente acaba tendo ou que no palanque, escolher um palanque para ir, ou então não ir em nenhum desses palanques. É uma situação que eu acho que todo mundo vive, toda a classe política, todos os parlamentares vivem, não é? E portanto, isso é salutar, isso é da democracia a si mesmo, né? Veja que lá o senador Sérgio está pedindo a parte.
Por favor.
Conceda a parte, Vossa Excelência.
Senador João Durval, veja só, né, por isso que é importante, senhora presidente, de nós repensarmos e fazermos a reforma política para a valorização partidária, né? Porque a partir do momento em que as pessoas se filiam no partido por uma ideologia, ou que as pessoas se agrupam, aquelas pessoas que partiram da mesma ideia, vão àquele partido, e aí nós teríamos, eu sou a favor do pluripartidarismo, né? Isso é bom que as minorias são incluídas, mas nós temos que rever, porque esse constrangimento eu também sofro lá no Paraná, como eu sei que a nossa presidente sofre no Rio Grande do Sul, porque realmente você tem amigos, e você tem amigos em vários partidos, e às vezes no momento político daquele município, até mesmo somos instado a não estar na presença política nesse momento eleitoral naquele município, porque as bases estão disputando ideias diferentes ou propostas diferentes. Mas é isso. Obrigado.